Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Ah, pô. Então tá bom. Agora eu vi que todo mundo tomou café da tarde. Aquele lanchinho, teve aquele lanchinho espertão, não, feminina? Teve? Sempre tem, né? Que bênção. Pastor Paulo havia feito convite domingo passado. E eu coloquei para Deus esse propósito de sempre que for convidado para levar uma mensagem para a igreja. Nunca dizer não. Às vezes a gente fica numa correria durante a semana, um desafio, mas mesmo assim, toda vez que o pastor Paulo, Julinho, posso contar com você? Como eu combinei com o Senhor, amém. Depois a gente vai para o joelho e clama ao Senhor uma palavra. Mas como Deus é misericordioso, né? Suas misericórdias duram para sempre. Essa mensagem, o texto veio assim de uma conversa informal com um colega lá do trabalho. E aí, através daquela conversa, eu entendi que esse texto deveria compartilhar com a igreja. É um texto bem conhecido, texto que fica lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Mas a gente vai dar uma lidinha antes, um pouquinho, a partir do 63. A gente vai ler um pouquinho. É bom, né? A gente vai tendo a oportunidade de ler a Bíblia. Isaías 63, a partir do verso 7. Diz assim: Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: Certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. E se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor, é o teu nome desde a antiguidade. O Senhor, perdão, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Agora nós vamos entrar propriamente no capítulo, né? Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O tema dessa mensagem, irmãos, é como esperamos o que alguém nos prometeu. De que forma, de que maneira, de que jeito eu e você esperamos, aguardamos a promessa, né, ou as promessas, porque o nosso Deus é um Deus de muitas promessas, mas de que forma nós aguardamos até que essas promessas se cumpram? Você pode aí recordar, né, de promessas que o Senhor fez na sua vida e que já se cumpriram. Então você vai poder falar: poxa, Júlio, eu estava desse jeito, eu estava com muita expectativa, ou eu comecei bem, eu comecei muito animado, mas eu acabei desanimando pelo meio do caminho, mas o Senhor foi lá e me deu uma palavra, e eu voltei pro trilho, e continuei aguardando e esperando o favor de Deus. Ou você pode falar: Júlio, eu ainda estou aguardando uma promessa que Deus me fez, acerca de um filho, acerca de um marido, acerca de uma esposa. Ou você pode também se lembrar da promessa que Jesus fez, que ele disse assim, antes de subir aos céus: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa gloriosa! Quem fez essa promessa? Foi o Rei da Glória. Então isso é muito importante também. Então, como eu li aqui até do capítulo 63 de Isaías, até o verso 4 do capítulo 64, Isaías, ele levanta uma oração em favor do povo. O povo, esse povo aqui é o mesmo povo que havia experimentado sinais e prodígios há muitos anos atrás, lá no Egito. São descendentes desse povo, é o povo que o Senhor havia escolhido, é o povo que o Senhor havia separado, né, através da semente de Abraão, e essa semente foi crescendo, foi se espalhando, e aqui já era a nação Israel. Só que esse povo, ele foi se corrompendo ao longo do caminho, esse povo foi se perdendo, né, durante essa caminhada. E aqui o profeta levanta essa oração, essa súplica, né, ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus que fez tanta coisa no passado por nós, e agora nós estamos perdidos, nós estamos como ovelha sem pastor, mas o Senhor continua sendo o nosso Pai. Então aqui o profeta, ele se levanta para interceder pelo povo. Mas quando ele chega no verso 4, ele confessa, né, que esse Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Né, é um texto muito conhecido, né, existe até aquela canção que fala, né, desde a antiguidade, né, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Foi tirado desse texto. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, o profeta aqui, ele chega nesse verso 4 na sua oração, né? E ele fala: Senhor, está tudo errado, está tudo perdido. O povo está perdido, o povo está sacrificando a outros deuses. Mas eu me lembrei, Senhor, que não existe um Deus como o Senhor. Desde a antiguidade, desde que eu me entendo por gente, que eu ouvi as historinhas de meu vovô, da minha mãe, do meu papai, que não existe um outro Deus além de ti, que trabalhe em favor daqueles que em ti esperam. E aí eu me concentrei nesse verbo esperar. Ô palavrinha, ô verbo, eu até escrevi aqui, um verbo cada vez mais difícil de ser conjugado, não é? Esperar. A nossa sociedade hoje em dia pode responder isso muito bem, né? Porque com um clique, eu estou falando com alguém lá do outro lado do país. Eu tenho um tio que mora na África, está até aí passando férias no Brasil. Ele está aí desde o dia 1º, mãe, de janeiro, e hoje é dia 21. Até hoje eu não consegui dar um abraço nele pessoalmente. Quando ele estava lá na África, toda semana a gente se falava. Olha só, o que que a internet faz de bom, né? Só que às vezes a gente, para algumas coisas ela é boa, para outras a gente acaba se isolando, né? Mas a nossa sociedade é tão igual quanto a sociedade daquela época. Apenas o que está trocando são as coisas que nos levam a ter dificuldade de esperar. Hoje a gente tem isso aqui, né? Essa maquininha aqui que prende a nossa atenção. Ou a televisão, o computador, enfim. Ou o teu trabalho, né? Que hoje cada vez mais o sistema quer escravizar o operário, né? Ou o empresário. Você tem que produzir. E que se dane a sua família, sua mulher, seus filhos, você tem que dar uma resposta. O Cláudio, que é dessa área de TI aí, né? Coitado, esse cidadão aqui, ele tem que estar se atualizando toda hora, né, Cláudio? E aí dele que não se atualize, porque se ele não se atualizar, ele vai ser descartado. Porque a nossa sociedade, como a sociedade dessa época, não gosta de esperar. Mas o profeta, lá na sua súplica, no seu desespero, porque era um homem de Deus e era um homem que sentia o que Deus estava sentindo, tristeza pela depravação do povo, ele chega e ele fala: realmente, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E aí eu comecei a pensar, como eu falei no título, como que nós esperamos? Como nós estamos esperando as promessas do Senhor? De que forma, de que maneira? E eu fui a alguns textos. Primeiro eu fui a Hebreus 11, dá um pulinho lá em Hebreus 11. É um texto clássico, que vai falar da fé, né? A definição técnica que a Bíblia dá para a fé. Hebreus 11, verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. Esse texto vai nos ajudar a entender um pouquinho o significado desse verbo esperar. Diz assim, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se... Novamente, a fé é a certeza de coisas que se... Então, é uma certeza, é uma convicção, que ele vai dizer mais embaixo, a convicção de fatos que se não veem. Então, de que forma é essa esperança aqui do autor da carta de Hebreus? De que forma, né? É uma esperança certa, é uma esperança confiante. Nós vamos passear por outros textos aqui que vai esclarecer melhor para nós. Essa esperança aqui de Hebreus 11, verso 1, é uma esperança semelhante à de Isaías 64, verso 4. Porque Hebreus capítulo 11 vai narrar a história de vários homens e mulheres que fizeram proezas em nome do Senhor, que fizeram, viram maravilhas e sinais e prodígios, viram coisas aos nossos olhos incríveis e às vezes até impossíveis aos nossos olhos, viram. Por que que esses homens viram isso? Porque eles desenvolveram uma fé convicta, uma fé confiante. Essa esperança no coração deles foi desenvolvida e eles fizeram essas proezas. Não foi simplesmente, irmãos, Deus não chega assim simplesmente para as pessoas, olha, eu vou te dar muita fé, eu vou te dar muita fé. A caminhada com o Senhor é dia a dia. É dia a dia, é devagar, devagarinho. Se a gente não tem como, não tem assim uma poção mágica, não tem assim um estalo de dedo, entendeu? Não tem um mantra e você vai conseguir. Não tem isso. Com o Senhor é cada dia. A gente vai desenvolvendo essa fé. A nossa esperança, ela vai se tornando confiante. Dá um pulinho lá em Romanos, capítulo 8, verso 24 e 25. Ainda sobre a questão de esperar. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Olha, fomos salvos na esperança. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Eu tô esperando, marquei um encontro com o Shirleia, lá no McDonald's ali dali do centro. Eu tô esperando, Shirleia. Né? Só que, a partir do momento que o Shirleia aponta lá do outro lado da rua, e eu estou passando a ver Shirleia, eu não posso dizer que eu estou esperando, eu já estou vendo Shirleia. É o que ele fala aqui. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê não é como espera. Aí ele continua no verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esses homens de Hebreus 11, que nós olhamos, né, e o pessoal fala, os heróis da fé, eram homens e mulheres semelhantes a nós. Apenas o comprometimento deles foi desenvolvendo, eles foram se entregando, eles foram fazendo como João Batista falou, importa que eu diminua e que ele cresça, eles foram desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor. Isso foi gerando uma esperança confiante. Mas eram homens semelhantes a nós. O apóstolo Tiago vai falar sobre Elias, que era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas fala que ele orou com instância, com fervor. Ele insistiu na oração dele. Mas a gente, voltando aqui para o nosso, vamos falar da nossa geração, né? A gente quer tudo rápido. A gente quer a conversão. Eu estava orando pelo meu pai ontem. Meu pai vai completar 59 anos terça-feira. Meu pai não é crente. Meu pai não viveu com a minha mãe, né? Voltou para a cidade dele quando eu era pequeno. E lá ele, depois de uns anos, conheceu uma jovem, veio a se casar com ela. Ela entrou para o evangelho. Olha a graça de Deus na vida do meu pai. Entrou para o evangelho, ficou ali firme, segurando anos e anos, e o meu pai nada, não queria nada com o Senhor. Se separaram, hoje meu pai está largado, e eu falava para o Senhor ontem, Senhor, mais um aniversário, meu pai vai passar longe de ti, e eu comecei a orar por ele. Por isso, quando o pastor Paulo pediu para vir aqui à frente, hoje eu estava orando por ele aqui, falando, Senhor, que 2018 na vida do meu pai seja 2018 marcante, que ele possa se entregar ao Senhor, parar de lutar contra o Senhor. Mas como que é essa minha esperança do meu pai se converter? É quando chegar lá em Rio das Ostras, encontrar com ele doidão de cachaça e falar assim, pô, pai, isso é mó vacilão, hein? Brincadeira, é dessa forma? Não é dessa forma. É chegar, olhar para ele e falar, poxa, pai, Deus não quer o Senhor assim. Deus não criou o Senhor e não tem protegido o Senhor até o dia de hoje, guardado a sua vida, para o Senhor estar desse jeito. Ele quer o Senhor bem, quer o Senhor de pé, trabalhando. Se possível, você voltando para sua esposa, que ela está lá, ó, é uma mulher de Deus. Mas como que nós vamos aguardar? De que forma que nós vamos aguardar as promessas do Senhor? É o texto. Continuando no Salmo 40... Nós também aprendemos sobre uma espera confiante no Salmo 40, verso 1 ao verso 4. Diz assim um texto muito conhecido, né? O pessoal até brinca. E aí, irmão, tudo bem? Na paz? Irmão, eu estou no Salmo 40. O pessoal tem mania de brincar, né? Mas esse Salmo fala assim: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha, olha como é que foi a espera do salmista. Eu esperei confiadamente, não foi de qualquer jeito. Nós precisamos aprender com esses homens, gente. Eu preciso aprender. Eu, quando estava preparando esse sermão, eu falei: Senhor, eu estou pregando para mim. Eu vou pregar para mim. O Senhor já está pregando para mim aqui, eu vou chegar lá na Fluminense e eu vou pregar para mim. Olha a maneira como o salmista esperava confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que interessante! A tua confiança, ela vai contagiar outros. A tua confiança, a tua postura diante do Senhor, diante dos desafios que se apresentam a você no dia a dia, essa confiança, você não vai precisar nem abrir a tua boca, as pessoas vão olhar e falar assim: como esse rapaz, como essa jovem, como esse cidadão consegue ainda estar de pé? Como a mulher de Jó falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Veio tanta desgraça na tua vida, como é que pode você ainda adorar a Deus? E o texto lá diz o quê? A esperança daquele homem é bem diferente da nossa, irmãos. Sinceramente, se entra alguém aqui por essa igreja e fala assim: Ju, teu filho acabou de morrer, como que eu iria ficar? Será que eu ia falar assim: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou? Estou pregando para mim também, irmãos. Essa palavra é para mim. A nossa espera tem que ser confiante. Continuando o texto. Vamos agora ao Salmos 37. Volta aí uma paginazinha na tua Bíblia. Aqui o salmista usa os verbos confiar, entregar, descansar e esperar. Salmo 37, verso 3. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha, confia no Senhor. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Verso 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Irmãos, até o povo de Israel tomar posse da terra prometida, o negócio foi difícil. O negócio foi difícil. E a gente não é diferente desse povo. Vocês acham que as coisas vão vir fáceis para nós? Não virão fáceis. Não virão. Não virão porque a gente está num mundo mau, num mundo caído. Não virão. Mas a nossa expectativa tem que ser diferente. Senão, de que adianta carregar esse livro? De que adianta vir à igreja? De que adianta passar anos aqui dentro? Se a minha confiança não é como do salmista, como a gente leu lá no Salmo 40. Que a nossa confiança tem que levar outros a confiar no Senhor. Nem sempre a gente age assim, né? Com tanta fé e esperança. Nem sempre a gente age desse jeito. Por isso devemos seguir o exemplo desse profeta que se lembrou de Deus, do Deus, da história do seu povo e clamou por misericórdia e redenção. Isaías entendeu que diante dele havia um quadro caótico. Diante de nós há uma sociedade perdida, irmãos. Não tem como negar isso. Há uma sociedade perdida, há uma sociedade cada vez mais tentando saciar o vazio do seu coração com aquilo que não tem condições de saciar. Aconteceu uma experiência hoje, eu vou falar isso, irmãos, mas só para ajudar aqui na pregação, mas não é para aparecer não, mas aconteceu uma experiência hoje, um rapaz veio aqui e queria uma mochila. Aí na hora eu falei assim, depois eu vejo para você, perguntei se tinha, falei, Barba, tem mochila aí? Barba falou, não tem não, Júlio. Aí quando eu cheguei ali no bazar, almoçando com o Shirley lá no bazar, eu olhei para o lado, tinha uma mochila. Aí eu despedi o rapaz e falei, olha, não tem a mochila. Você volta aí no domingo que vem, se eu conseguir, se eu tiver uma em casa, se algum irmão fizer uma doação, você volta aí e eu vou te dar a mochila. Aí despedi o rapaz e fui almoçar lá atrás com a Shirley no bazar. Quando eu olhei para o lado, tinha uma mochila do meu lado. Quanto? R$2. Esse bazar é missionário mesmo, né? Aí eu paguei a Shirley, tem que pagar, hein? Não é porque ela é minha namorada. Tô brincando. Paguei a mochila. O que que eu fiz? Esperei domingo que vem? Não. Peguei minha bicicletinha. Parti lá para... Falei, eu vou ter que... Senhor, se essa mochila é para abençoar esse homem, eu vou ter que achar esse homem. Estou falando isso, irmãos, como compartilhando com vocês o que aconteceu hoje, que foi uma experiência que muito, muito marcante. Aí encontrei uma galera que fica, eu falei, eu vou lá na Tiradentes, porque na Tiradentes, não sei se vocês já passaram aqui depois do culto, de carro, a pé, sempre tem alguém dando comida ali também, né? Aí encontrei uma galera lá, falei, cara, tu tava lá na Fluminense, não tava? Ele, pô, eu tava. Tu também tava lá? Eu falei, tava, rapaz. Rapaz, tu viu aquele rapazinho que tava querendo uma mochila? Aí ele, ah, o fulano de tal. Aí o outro, não é esse não. Aí eu falei, cara, não sei, mas e aí? Esse cidadão que você tá falando aí, fica onde? Rapaz, eu acho que ele tá lá na Lapa. Aí eu falei, então tá bom, valeu. Parti pra Lapa. Peguei a bicicletinha. Quando eu cheguei na Lapa, quem tava lá? O cidadão. Ele e um grupinho dele. Aí eu falei, e aí, rapaz? Pô, tá fugindo de mim, cara? Tô te procurando, cadê você, rapaz? Ele, caraca, cara. Aí eu falei, aí, ó, a mochila aí. Ele, que isso, cara? Pô, o cara até costurou a minha ali, cara. Eu falei, toma a mochila, rapaz. Irmãos, eu não esperei chegar domingo que vem. Quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente tem que ter essa convicção, a gente tem que ter essa confiança. E ali pude abençoar aqueles homens, orei por eles. Mas é preciso uma postura. O profeta Isaías, ele viu o quadro caótico daquele povo. Ele não se omitiu. O Cláudio está aqui do meu lado, conhece muito mais Bíblia do que eu. Era um homem que participava lá na realeza, não era? Assistia lá o rei, não era? Precisava se envolver com isso? Não, podia ficar na politicazinha dele lá, ó. Como se eu fosse, trabalhasse lá com o Pezão ou com esse, o Crivella, eu não precisasse bater de frente com ele, não precisasse me envolver com algum problema. Isaías não fez isso, não se acovardou, não se escondeu atrás de um cargo. Ele foi chamado por Deus como profeta e se posicionou e falou assim, não... Se o problema é esse, se o povo não quer esperar, eu preciso deixar essa palavra para o povo. Eu quero concluir aqui com a história de um homem que, essa história, irmãos, é conhecida, mas eu vou te falar, hein? Mexeu comigo esses dias. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32. Esse homem recebeu uma promessa. E enquanto essa promessa não se concretizava, ele tomou algumas decisões para não perder a esperança. Eu tinha escrito aqui, olha. Nem sempre agimos com tanta fé e esperança, né? Nem sempre. Por isso que a gente tem que vir à igreja. Por isso que Paulo falou assim, não deixa de congregar, não. Deus deve ter falado assim, Paulo, fala para a igreja, não deixa de ir não, não deixa de estar junto ali não, porque o desânimo vem, a palavra acusativa do inimigo vem, Não deixa de estar junto, não. Porque você compartilha um problema, o outro irmão fala, pô, irmão, já passei por isso. Poxa, confia no Senhor. Às vezes você compartilha um problema, o irmão está passando o mesmo problema, mas ele tem vergonha de falar. Às vezes você vai chegar e falar assim, irmãos, Deus me deu uma vitória essa semana, e o irmão fala assim, caraca, é verdade, então esse negócio é sério, Deus é com aquele irmão, Deus é comigo, nós precisamos estar juntos. E esse homem recebeu uma promessa, e essa promessa só foi se concretizar na vida dele, na sua velhice. Vamos lá para o texto. Lucas 2, do verso 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Guarda esse nome aí, ó, grifa na tua Bíblia. Homem este justo e piedoso, que esperava o quê? A consolação de Israel. Ele aguardava. Ele esperava, ele é um daqueles de Isaías 64:4. Né? Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Simeão era um desses homens. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam, não, só até o 32. Irmãos, esse homem, na sua velhice, ele viu o Cristo do Senhor. Na sua velhice, ele teve a oportunidade de ver a Jesus. Ele viu a promessa que Deus havia feito ao seu povo. Há milhares de anos atrás, Deus havia prometido, né, que da Virgem viria o Salvador, que levantaria um outro sacerdote, ele disse para Moisés, né? Que levantaria um que reinaria sobre o povo dele. E nós sabemos que o reino de Jesus é eterno, não é um reino temporal, não é esse reino aqui, né? Os discípulos não entenderam. A irmã Silvana até leu hoje de manhã, Atos capítulo 1, e os discípulos não entenderam. Senhor, quando restaurarás o reino a Israel? Eles estavam achando que era um reino físico, material. Estavam achando que ia vir um rei montado num cavalo, com um exército glorioso, e ia sair acabando com o Império Romano. O reino do Senhor, ele quer aqui, ó, nos nossos corações. A única coisa que ele não abre mão é do meu e do seu coração. Ele quer ter liberdade para reinar. Ele quer ter liberdade para trabalhar a esperança em nós. E ele teve essa liberdade para trabalhar no coração de Simeão. A Bíblia fala que esse homem era um homem justo e piedoso. E ele aguardava a consolação de Israel. Então, o que que tinha de diferente nesse homem que não tem nós? O que que tinha? Anos, irmãos. Anos aguardando. Quantas pessoas passaram por ele? E ele falando, não, eu estou aguardando, eu só vou morrer, com certeza ele compartilhou, ninguém guarda um segredo desse. Ele deve ter compartilhado com amigos, e ele foi envelhecendo, e os amigos, Simeão, cadê a promessa, Simeão? Você disse que Deus ia fazer você ver o Messias, cadê que o Messias não aparece? E ele está ali, ó, justo e piedoso, um homem que buscava a orientação de Deus, e a Bíblia fala que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o que que tinha de diferente nesse homem, igreja? Que está faltando em mim e você, para que a nossa confiança possa impactar outros aí fora? Precisamos nos posicionar, precisamos clamar ao Senhor. Isaías, né, voltando naquele texto lá, Isaías, ele começa a dialogar com o Senhor, ele fala: Senhor, realmente, nós pecamos contra ti, nós erramos diante do Senhor. E depois, ele cai em si, e ele mesmo escreve, e diz que o Senhor iria livrar o povo, ele ia conservar um remanescente. Deus é um Deus de promessas, e a promessa que ele faz, ele cumpre. Mas para que a gente possa ter a oportunidade de participar desse plano aqui, ó, né? Daquilo que Deus tem para a nossa geração. Eu não estou falando da promessa, Jesus vai voltar. Isso aí é algo que vai acontecer. A gente não sabe se é amanhã, se é ano que vem, se é daqui a 100 anos. Isso é algo que vai acontecer. Mas enquanto não acontece, o Senhor quer um povo ali forte, um povo firme, proclamando essa mensagem de esperança. Porque o povo está aí fora desesperado, gente. E não é só o morador de rua, não. O morador de rua, a gente olha, né? É algo visível, a gente fala. Igual eu falei para o rapaz lá, mais à frente eu encontrei mais dois. Aí a gente fica constrangido, né? Fala: Senhor, acabei de falar com um grupo ali, aí agora encontro dois ali, tive que me desviar do rapaz na cadeira de roda. Aí fala: amigão, não sei o quê, aí parei. Teu nome é o quê? Teu nome não sei o quê. Começaram a contar a história. E eu falei assim para eles: vocês estão passando esse problema todo aí, ó. Materialmente, visivelmente, vocês estão no estado de miséria, né? Mas tem muita gente cheio de dinheiro. Minha mãe vai entender o que eu vou falar agora. Que tem situação boa, mas que só pega no sono se tomar um Rivotril. E eu falei para essa pessoa: eu prefiro ser assalariado, deitar na minha cama e pegar no sono, do que depender de remédio para dormir. Não estou aqui pregando contra quem se medica não, tá, gente? Só que essa pessoa, ela se automedica. Entenda o que eu estou falando. Deixa eu explicar bem, senão eu vou achar que eu estou pregando contra tratamento psiquiátrico. Não é isso, não. Essa pessoa, ela se automedica. Só que essa pessoa tem posses, tem bens, mas não tem paz no coração. Aquela paz que excede todo entendimento, que parece que não vai dar para pagar a conta, e você fala: meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? E se Deus quiser que você pague, Ele vai fazer um milagre acontecer. Se Ele não quiser, o teu nome vai sujar e fazer o quê? Depois você vai pagar. Mas essa paz que excede todo entendimento, ela está disponível a nós. E nós precisamos tornar essa mensagem disponível a outros. E eu falei para o rapaz, para o mendigo: você está sofrendo? Você está passando por miséria? Mas tem muita gente cheia do dinheiro que está passando por miséria, o coração está vazio, está tentando saciar com bens materiais, com o sucesso profissional, e não consegue, porque o vazio do nosso coração só pode ser preenchido pela paz do Senhor. E essa convicção que Isaías tinha, que desde a antiguidade ainda não se viu e não se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, que possamos levar essa mensagem adiante. Então eu vou repetir a pergunta: como esperamos o que alguém nos prometeu? Como nós vamos sair daqui nessa noite, diante das promessas que o Senhor fez para nós? Vamos sair como o povo de Israel estava? Perdido? Desculpa nós não temos, porque a palavra do Senhor, ela foi pregada nessa noite, e nós conhecemos, desculpa nós não temos. Ou nós vamos fazer como Simeão, que aguardava a consolação do povo de Israel. Nós estamos aguardando a vinda do Messias. E como nós estamos aguardando? Nós estamos cantando aquele hino que diz: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. É assim que a gente está cantando? Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça. É desse jeito? É desse jeito que você está aguardando a vinda do teu Salvador? Eu não estou falando que você tem que gritar, não, porque cada um tem um jeito de expressar diante de Deus. Mas é essa a tua expectativa? É essa a minha expectativa? Diante do Senhor, eu estou aguardando quem voltar para me buscar? Eu estou aguardando o Salvador, o Rei Eterno, o Todo-Poderoso, que foi humilhado, mas Filipenses capítulo 2 que diz que a semelhança da sua humilhação, ele vai receber a exaltação, e todo o joelho há de se dobrar diante dele. Irmãos, esse dia será glorioso. Então, quando você ouvir esse hino de novo, canta mesmo, com o teu coração. Canta assim, ó. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Canta confiante. Porque é o mínimo que nós podemos fazer, aguardar a promessa se cumprir, confiante. Porque senão, do que adianta vir à igreja, domingo após domingo? Do que adianta mandar missionário para os 5 continentes do mundo? Que a gente botou aqui, que dos 5, nós hoje alcançamos 4. Alcançamos não, né, gente? Vamos ser sinceros. Nós temos um missionário aqui, um missionário ali. Ainda falta muita coisa a fazer. Mas como que nós vamos aguardar a promessa do Pai? Precisamos aprender com Isaías, precisamos aprender com os homens de Hebreus 11, precisamos aprender muito com Simeão. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém.
Esperar em Deus, Júlio estava falando sobre isso, é um negócio que parece complicado. Há dois aspectos aí sobre você esperar em Deus. Você pode esperar